Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Julgo que já passou o tempo suficiente de tolerância. A questão... Vamos então começar pelo ponto 1, que faz a aprovação das atas 93, 94 e 95. E a minha questão é se há algum tema que os senhores deputados queiram suscitar relativamente às atas. Não havendo nenhum tema, posso considerar como aprovadas as atas 93, 94 e 95. A aprovação do relatório de atividades da 2ª sessão legislativa, que foi distribuído, e que eu, por uma questão de pragmatismo, aquilo que propunha era o seguinte: este relatório é feito pelos serviços de acordo com aquilo que são os registros efetivos dos diferentes eventos e iniciativas da Comissão, portanto não é uma matéria suscetível de discussão subjetiva, pode às vezes faltar aqui alguma coisa. Portanto, o que eu propunha era que se fizesse uma aprovação deste documento sujeito a retificações a serem introduzidas, desde que devidamente sinalizadas pelos grupos parlamentares como eventualmente algum esquecimento, na próxima, até a próxima reunião da Comissão. Até lá, não há necessidade de grande discussão. Não sei o que é que os seus deputados pensam sobre isto. Pergunta prática e objetiva é saber: há alguma sugestão relativamente ao tema? Pode-se considerar esta minha sugestão de aprovação do relatório sujeito a retificações devidamente sinalizadas para correção? Muito obrigado. Ponto 3. Plano de atividades da 3ª sessão legislativa. Eu aí já sou mais cuidadoso, acho que devemos adiar este ponto para a próxima reunião. Tem sido esta a metodologia que temos tido. Portanto, agendamos, faz-se uma base de trabalho que vem muito na sequência do que não foi concretizado do plano anterior, e faz-se aqui algumas sugestões dentro daquilo que é uma linha de alguma continuidade. O que é que agora este documento permitirá? Que os seus deputados e os grupos parlamentares, com base neste documento, possam realizar uma discussão interna e na próxima reunião nos façam chegar, nós vamos solicitar isso, nos façam chegar sugestões para inclusão no programa de atividades. Concordam com esta metodologia? Estamos de acordo com esta metodologia. Portanto, é adiado o ponto 3 de qualquer deliberação. Fica assente que será enviado um mail a recordar que até 24 horas antes os grupos parlamentares farão o favor de nos fazer chegar sugestões, e depois faríamos uma discussão que circulariam essas sugestões, como é óbvio, entre os grupos parlamentares antes da reunião, num documento integrado que permitisse depois uma discussão aqui mais assertiva relativamente ao programa. Posso considerar aprovada esta sugestão? Muito bem. Ponto 4. O ponto 4 é a apreciação e votação da nota de admissibilidade relativamente à petição 350-13. Esta petição 350-13, é uma petição de uma única pessoa. A nota que foi elaborada, o parecer que foi elaborado pelos serviços, é favorável à sua admissibilidade. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é vir a ser distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para efeitos de redação do relatório. Posso considerar aprovado este ponto? Muito bem. Ponto 5. Informações. No ponto 5, em informações, dar três tipos de informações. Primeira informação: realizou-se o Conselho Superior de Defesa Nacional no mês passado. A segunda informação é que quer eu, quer o Sr. Deputado Miranda Calha, estivemos na Universidade de Verão da Defesa em França, que também teve, julgo que um... Très bien, monsieur. Julgo que foi, enfim, foi de alguma utilidade, pelo menos teve, entre outras coisas, a vantagem de nos fazer perceber qual é neste momento o pensamento e a estrutura que a defesa francesa, o Ministério da Defesa francês tem relativamente à sua posição geoestratégica em áreas que nos são particularmente sensíveis, mas sobre isso depois, numa próxima oportunidade, talvez o Sr. Deputado Miranda Calha poderá, sobre essa matéria, poder explanar algumas questões. Uma outra informação, perante-se com a circunstância de ainda não termos recebido nenhuma resposta aos ofícios que enviámos a pedir informação adicional sobre a questão de tanques, portanto ainda não houve nenhuma resposta relativamente a isso, continuamos a aguardar. E uma última informação tem a ver com o facto de estar agendado para dia 10 de novembro a audição do Sr. Ministro da Defesa no âmbito do Orçamento de Estado. E, portanto, colocar em devida nota essa matéria. Por último, no âmbito do Grupo de Trabalho do ENFAR, têm sido discutidos os elementos do Grupo de Trabalho que têm estado a trabalhar nesse tema. Foi-me suscitada a questão de poderem vir a ser realizadas algumas audições, duas audições mais concretamente, uma delas o SENGFA e a outra o a Associação de Deficientes das Forças Armadas. Ambas as audições, por uma questão de princípio, julgo que se deveriam realizar no âmbito do funcionamento da própria Comissão e não do Grupo de Trabalho. Já fizemos um contacto com o SENGFA, pelo menos esta do SENGFA, a outra está marcada para amanhã. E o SENGFA, enfim, deu-nos a entender no contacto informal que fizemos que estão a ser desenvolvidos trabalhos no âmbito do Ministério e que quanto mais tarde melhor para poder trazer alguma informação mais estruturada. E, portanto, eu vou falar com o Grupo de Trabalho, amanhã a ver se converso com o Grupo de Trabalho que está a desenvolver este tema, entre os quais está o Sr. Deputado, no sentido de nós... Como? Pois, no sentido de vermos como é que vamos articular isto com o SENGFA, enfim, em função também do trabalho. Eu percebo que ele quer ganhar aqui algum tempo, ou precisa ganhar aqui algum tempo para ver qual é a ação que está a ser desenvolvida da parte do Governo. Temos que compatibilizar as coisas no sentido de tentar que seja uma audição produtiva e não uma audição invasiva. E, por outro lado, que se produza audição porque nós estamos a fazer trabalho, portanto, há aqui uma necessidade. Ele não se recusa, como é óbvio, era o que havia de faltar, mas, pelos vistos, transmitiu essa preocupação de poder ser produtivo na audição que poderá vir cá a realizar. E nessa Que horas é a audição amanhã? Amanhã às 11 da manhã. É melhor notificar. Sim. Depois, em termos de informações, julgo que não há assim mais nada de extraordinário, mas coloco à consideração dos senhores deputados se há alguma matéria que queiram colocar no âmbito das informações. Não registando nenhum pedido, considero o tema de informações esgotado. Em outros assuntos, não sei se há alguém que queira utilizar a palavra, o Sr. Deputado Miranda Calho.
É uma coisa muito simples, mas de qualquer modo, certamente que interessa à Comissão. Como sabem, portanto, na Cimeira de Varsóvia, Uma das questões que esteve em cima da mesa foi precisamente uma atenção da NATO aos assuntos do Sul, ou seja, a preocupação e declarar que, de facto, passa a ser uma operação de guerra as questões relacionadas, ou uma operação militar as questões relacionadas com a ciberdefesa, a cibersegurança, mas, por outro lado, também é uma questão importante a atenção a Sul. E, por isso mesmo, há no Sul, portanto, em Nápoles, há agora um centro que está precisamente a desenvolver essas atividades na sequência desta Cimeira de Varsóvia. O que é que acontece daqui a uns dias? É que o almirante, aliás é uma almirante, que vem a Lisboa no dia 13 da próxima semana, estaria disponível para vir falar com a Comissão de Defesa. Eu penso que é obviamente uma questão do máximo interesse, certamente para todos nós. Acontece aqui, que é americana, é uma senhora e é almirante. E, portanto, estava disponível para vir cá, obviamente que virá acompanhada também com o senhor embaixador dos Estados Unidos, e eu penso que seria importante, é interessante para todos nós, podermos se calhar ter uma oportunidade à hora do almoço, de se calhar ter um almoço onde estaria certamente, e convidaríamos também para estar o senhor embaixador, e onde depois viria ter a senhora almirante, visto que ela vem de fora nesse dia e vem com um prazo muito curto, vir aqui ter, portanto, a Assembleia e poder, obviamente, fazer uma apresentação sobre aquilo que são os objetivos deste centro que está agora localizado na NATO e que está localizado em Nápoles, que é, obviamente, uma das questões essenciais em termos da defesa. Portanto, o que eu propunho, aliás, já tinha falado nisto ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa, era que nós pudéssemos receber, quer o Sr. Embaixador, quer o Sr. Almirante, não é? Que fizéssemos, se calhar pudéssemos oferecer aqui um almoço, que pudéssemos, se calhar, organizar aqui um almoço, onde, obviamente, estaria a Comissão de Defesa, mas também numa conversa que tivemos, talvez fosse interessante convidar também a Comissão dos Negócios Estrangeiros, não sei, isto que estará também, se calhar, o Sr. Embaixador, e será o novo embaixador cá em Portugal. E penso que era uma matéria que, obviamente, nos interessa, visto que é a sequência das decisões que foram tomadas em Varsóvia e que, obviamente, portanto, são relevantes em termos do próximo futuro naquilo que são as atividades, as iniciativas relacionadas com a NATO. É isto, simplesmente, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos Srs. Deputados quer usar a palavra, Sr. Deputado João Soares.
Só para dar conta, Sr. Presidente, que estive em representação do Grupo Parlamentar do PS, por indicação do meu líder, Sr. Deputado Diogo Leão, numa conferência que teve lugar na Gulbenkian, que foi uma conferência interessante, com pouca gente, mas interessante, sobre a questão do serviço militar obrigatório e a evolução da situação. Só estivermos representados em termos de grupos parlamentares, o PCP, pelo Sr. Deputado António Filipe, e o PS por mim próprio. Tenho pena que não tenha estado ninguém em representação, pelo menos, do grupo parlamentar do PSD ou do CDS. A conferência foi bastante interessante, estava pouca gente, alguma gente qualificada estava nomeadamente, isto é muito especialmente para o meu amigo Sr. Deputado João Rebelo, estava o encarregado de negócios de Israel, que fez uma palestra muitíssimo interessante sobre o sistema do Serviço Militar Obrigatório em Israel, onde, para mim, houve revelações surpreendentes quanto a essa matéria, porque aquilo, afinal, não é tão universal como podia parecer à primeira vista. Mas acho que podíamos dar também atenção a esta questão. Acho que a iniciativa era, formalmente, uma coisa chamada as Conferências da Cooperativa Militar. Terão vindo convites para todos os grupos parlamentares. Eu, disciplinado que sou, ao contrário do que possa parecer, recebendo instruções do meu líder, o Sr. Deputado Diogo Leão, avancei imediatamente para a Gulbenkian e tive muito prazer em estar nisso. E, portanto, queria dar conta do que se passou e que é um tema que me parece interessante. Está, de alguma maneira, a retomar.
O ciclo de conferências, como é que se chama? Desculpe que eu não...
São as conferências da Cooperativa Militar.
Ok. Muito obrigado. Não sei se há mais... Viva! Já agora, podemos incluir a senhora jornalista da Lusa, que apesar de tudo já entrou no espírito do microfone desligado para não ouvir estas coisas. Já é membro honorário da comissão, a senhora jornalista. Oh, diabo. Eu... Eu, por uma questão de princípio, não queria discutir nem Lisboa nem Porto. Vamos deixar as coisas como estão. Aguardamos ansiosamente por esse convite, Sr. Presidente. Meus amigos, o Pedro Filipe Soares acabou de chegar, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, só dá-lhe nota que da ordem de trabalho foi aprovada as atas, o relatório foi aprovado, ponto 2, que é o relatório, foi aprovado condicionadamente até à próxima reunião, chegar a informação de alguma coisa que falte no relatório e que tenha que vir a ser incluída, mas nós vamos tomar agora a iniciativa de contactar todos os deputados da Comissão com uma notazinha escrita. O terceiro ponto, que é projeto de plano de atividade, está adiado para a próxima reunião para permitir que os grupos parlamentares façam agora, faça este draft, uma discussão e sugestões de preferência antes da próxima reunião para podermos circular e fazermos depois aqui um debate mais fundamentado. Foi aprovada a apreciação da petição e a distribuição ao grupo parlamentar do PS. Foi feita alguma informação, prestadas algumas informações genéricas sobre a realização do Conselho de Defesa Nacional, a deslocação à Universidade de Verão da Defesa em França, uma conferência sobre na Gulbenkian sobre o serviço militar obrigatório e a vinda no dia 13 a Portugal de uma alta responsável da NATO e a possibilidade de poder fazer uma audição, vamos ver, até provavelmente convidando a Comissão de Defesa Nacional, a Comissão de Negócios Estrangeiros também está presente, uma vez que é uma matéria que tem impacto mais amplo do que uma mera questão de defesa. Estes são, digamos, os pontos fundamentais que até aqui tivemos. Estamos neste momento esperando, por uma questão de delicadeza que sente a senhora deputada, para dizer se ela nos autoriza a dar por terminada encerrada a reunião. E agradecendo acolá à senhora jornalista que faz o favor de já saber o que é off e o que é on nestas reuniões. Muito obrigado. Bom trabalho para todos.